58 pessoas mortas, 305 desaparecidas, 192 resgatadas. Este é o saldo até o momento das buscas às vítimas do desastre ambiental que arrasou a região de Brumadinho, na Grande Belo Horizonte. A barragem do Feijão rompeu e 12,7 milhões de metros cúbicos de rejeitos desceram, arrasando tudo pela frente. A justiça bloqueou 11 bilhões de reais da Vale para cobrir os gastos de reconstrução das áreas atingidas e indenização às vítimas e familiares. O governo do estado de Minas Gerais pediu o bloqueio de mais 20 bilhões de reais em ações da Vale nas bolsas de valores de São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, Madrid e Paris. A decisão da justiça deve sair hoje. Comparado ao desastre de Mariana, o volume de rejeitos é um quarto do que foi naquela ocasião, quando 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos desceram pelo Rio Doce até o mar em quase 700 quilômetros. Se em Mariana o impacto maior foi no meio ambiente, embora 17 pessoas tenham morrido, em Brumadinho o impacto ambiental será menor que em Mariana, mas o número de vítimas é muito maior. Por que depois de 3 anos do desastre de Mariana, Minas Gerais assiste a um outro desastre da mesma natureza, que é o rompimento de uma barragem, envolvendo a mesma empresa, a mineradora Vale? O Brasil não aprendeu a lição com Mariana? Quem vai responder essas questões é o professor do Instituto de Física da USP, Paulo Artacho, que também é membro do painel intergovernamental de mudanças climáticas, representante da comunidade científica no CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Professor Paulo Artacho, bom dia.
Bom dia, Ferraz. Bom dia a você e a todos os seus ouvintes.
Professor, o Brasil não aprendeu com Mariana?
Certamente não aprendeu a lição. E, na verdade, a gente observa que chamar Mariana de um desastre ambiental é meio, digamos assim, uma suavização da linguagem. Porque, na verdade, o que a gente observou foi um crime ambiental, onde, como você colocou, nós temos um número muito elevado de mortes, né? Até o momento acho que são 58, mais de 300 pessoas desaparecidas. Portanto, certo, nós podemos ter tido um crime onde morreram 300 pessoas, e isto obviamente é muito sério para o país.
O que que vai fazer os peritos determinarem que não foi um acidente, um desastre, em si um crime?
Olha, veja, o Brasil tem uma engenharia de construção e manutenção de barragens muito bem desenvolvida, né? Veja, né, o Brasil depende muito de hidrelétrica, cada hidrelétrica você tem uma barragem, existem mais de 4.510 barragens no Brasil, e obviamente você não vê cada uma dessas barragens basicamente vir rio abaixo todo ano, né? É muito sintomático que duas grandes barragens na mesma região, da mesma empresa, tenha basicamente causado esse elevado número de mortes e desastre ambiental, tanto em Mariana quanto em Brumadinho. Quer dizer, isso deixa para a gente muito claro o descaso, a irresponsabilidade que esta empresa tem com suas atividades de mineração no Brasil.
Professor, me explica uma coisa, por que que as barragens de água, né, essas hidrelétricas, enfim, elas são de concreto tal, e por que que as barragens de rejeito, né, de mineração, elas não são de concreto, elas são de terra?
Olha, quer dizer, cada atividade requer estruturas diferentes, né? Quer dizer, no caso das barragens de terra, elas podem sim ser muito seguras, né? Em geral, elas são barragens, digamos assim, temporárias, né? Não é como uma barragem de uma hidrelétrica que é projetada para durar 30, 40, 50, 60 anos, e, portanto, ela tem uma finalidade diferente, né? Agora, mesmo a barragem feita de terra, você tem engenharia suficiente para monitorar a técnica de construção dessa barragem, monitorar a operação dessa barragem. Existem técnicas que podem garantir a segurança da população. O problema é quando essa manutenção não é realizada e coloca a população em risco. Isso é certamente inaceitável em qualquer atividade econômica.
Pois é, mas aí a Agência Nacional de Mineração declarou o seguinte, em nota que está lá no site da Agência Nacional. Fala o seguinte, professor, abre aspas. A barragem que se rompeu, designada de B1, é uma estrutura para contenção de rejeitos de porte médio que não apresentava pendências documentais. Em termos de segurança operacional, está classificada na categoria de risco baixo e de dano potencial associado alto, em função de perdas de vidas humanas e dos impactos econômicos, sociais e ambientais. Ponto. Segue a nota. A concessionária apresentou em março de 2018 a primeira declaração de condição de estabilidade referente à AB1, que é a barragem que rompeu. A revisão periódica de segurança foi realizada em junho de 2018, tendo apresentado a respectiva declaração de condição de estabilidade. Em setembro de 2018, foi apresentada a terceira declaração de condição de estabilidade, expedida por auditoria independente. De acordo com as informações declaradas pela empresa Vale S.A. no Sistema Integrado de Gestão de Segurança de Barragens de Mineração, pertencente à Agência Nacional de Mineração, com base em uma vistoria realizada em dezembro de 2018 por um grupo de técnicos da empresa, não foram encontrados indícios de problemas relacionados à segurança da referida estrutura, fecha aspas. A pergunta é, professor, se estava tudo em ordem, por que aconteceu?
Veja, o seu próprio discurso, a sua própria leitura, já dá uma pista para a gente. Veja que a Agência Nacional de Mineração deixa para a própria empresa fazer o seu próprio monitoramento. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Quer dizer, veja, você não pode deixar por uma mesma empresa, sem uma auditoria independente do governo, garantido com protocolos bem estabelecidos, fazer esse monitoramento. Não pode ser a própria empresa que garanta, digamos assim, a vida de centenas ou milhares de pessoas que vivem rio abaixo. Quer dizer, isto tem que ser modificado. Quer dizer, tem que haver auditorias completamente independentes da empresa. Não pode ser a própria empresa se autoatesta de que eu estou cumprindo a legislação.
A empresa pode ir lá no sistema, né, de integração e gestão de segurança e escrever o que bem que entender.
Sim, exato.
Ela pode dizer que fez a vistoria sem ter feito.
Oi?
Ela pode dizer que fez a vistoria sem ter feito.
Ou ter feito a vistoria de maneira inadequada, ou ter feito a vistoria de uma maneira displicente, sem dúvida nenhuma, isso pode ter acontecido, né? Então, são falhas na legislação, e por que que o Código de Mineração permite que esse risco à população exista? Porque, basicamente, as grandes empresas de mineração, elas controlam poder legislativo, poder executivo, inclusive o poder judiciário. Vejam que foi reportado essa semana de que a Samarco, outra empresa do Grupo Vale, pagou quantias absolutamente irrisórias de indenização para as milhares de pessoas que foram afetadas pelo vazamento de Mariana.
E ninguém foi preso.
Um Ministério Público e um Poder Judiciário monitorando isso atrás, defendendo os interesses da população e não defendendo os interesses da própria mineradora.
E também, Mariana, ninguém foi preso, né? Até hoje.
Ninguém foi preso. Quer dizer, obviamente, em qualquer lugar do mundo, um acidente desse tipo, você teria os diretores da Vale do Rio Doce e as pessoas responsáveis, evidente, responsabilizadas criminalmente. Então, isso é absolutamente inaceitável nos dias de hoje para a sociedade brasileira, que o sistema judiciário absolutamente é totalmente inoperante nesse caso, e cabe perguntar por quê, né? Por que não há legislação no Senado e na Câmara Estadual de Minas Gerais, por exemplo, apertando esse controle, particularmente depois de Mariana, né? Porque, basicamente, todo o legislativo absolutamente está lá para defender os interesses não da população, que acaba morrendo e sendo deslocada, do que das empresas. Então, isso tem que mudar no nosso Brasil.
Professor, eu queria falar um pouco mais agora sobre os próprios rejeitos em si. Eles são comparáveis aos da San Marco lá em Mariana, não?
Veja, cada mina tem um tipo diferente de rejeito de acordo com o minério que está sendo tratado, né? No caso de minério de ferro, né, ou no caso da maior parte dos minérios em Minas Gerais, você tem, junto com o minério de ferro, você tem metais pesados, sempre, né? Então, altas concentrações de níquel, cobre, zinco, manganês, arsênico e assim por diante, que faz parte da constituição do minério. Então, essa lama é uma lama que tem uma toxicidade bastante alta, como tinha a lama de Mariana, e afeta em muito todo o ecossistema. Então, o Rio Doce, por exemplo, teve certamente uma parte significativa da sua biota muito afetado pelo vazamento de Mariana e agora, evidentemente, todo o sistema rio abaixo da represa de Brumadinho vai ser afetado. Então, são metais pesados que vão ficar no ecossistema por dezenas de anos. Então, isso tem um dano importante, isso tem um custo de remediação, isso tem um custo para você realmente recuperar essas áreas degradadas e esperamos que não seja o poder público que pague por esse custo.
Uhum. Agora, professor, o Rio Paraopebas já começa a ser atingido, né? Já começa a ser contaminado pelos rejeitos, já a morte de peixes ao longo do Rio Paraopebas, e é um rio importante que passa por cerca de 1.100.000 pessoas, né? Com as cidades à sua margem, desemboca no Rio São Francisco, é um dos maiores afluentes do Rio São Francisco. Existe aí uma medida para que uma barragem de uma hidrelétrica cerca de 200 quilômetros rio abaixo, rio Paraopebas abaixo, sirva de barragem de contenção para que os rejeitos não cheguem no Rio São Francisco. O que o senhor acha dessa medida?
Olha, eu não sei, eu não sou especialista, na verdade, nessa questão de administração de desastres em barragens, né? Então, eu não sou especialista nessa área, é uma área complexa, evidentemente. Qual é a melhor medida a ser tomada agora? Por exemplo, faça a contenção numa reservatório de concreto ou não? São questões extremamente complexas. Mas isso só agrava a questão da possibilidade, por exemplo, de contaminação de rio importante do Brasil, como São Francisco, como era também o Rio Doce, só agrava a situação e mostra que realmente este crime, desta vez, não pode ficar impune, e tomara que sirva de revisão para todo o procedimento que ocorreu em Mariana, para que realmente diretores da Vale e as pessoas responsáveis sejam colocadas na cadeia, além, claro, da remediação financeira para as famílias afetadas e para o meio ambiente afetado. Então, é toda uma situação que hoje, para o Brasil, é absolutamente inaceitável.
Os protocolos são corretos, não?
Olha, existem protocolos, evidentemente, eles, em geral, funcionam. Vejam que esses acidentes não são muito comuns no Brasil em geral, né? Como eu te falei, tem mais de 4.500 barragens no Brasil como um todo, né? Existe protocolo. O Brasil, como eu falei, é muito bem desenvolvido do ponto de vista da engenharia desses sistemas. Então, se for aplicada todos os protocolos definidos pela engenharia para cada região em particular, eu acredito que o risco, se houver, ele é muito, muito, muito pequeno. Agora, evidentemente, isso tem que haver auditorias independentes da própria empresa, né? O Ministério Público tem que ficar olhando com cuidado a segurança dessas barragens, porque os danos para a população, tanto em termos de morte e prejuízos financeiros, são enormes. Então, não pode haver displicência nem do poder público, nem das empresas privadas nessa questão.
O senhor falou que existem no Brasil cerca de 4.500 barragens de todos os tipos, né? De água, de rejeitos, de mineração. Segundo a Associação, segundo a Agência Nacional de Mineração, são 790 barragens de mineração espalhadas pelo país. Quer dizer, isso começa a preocupar e deixar, né, a sociedade em alerta, né, com essa insegurança gerada através desse desastre aí de Brumadinho.
Sem dúvida, porque o desastre basicamente demonstra a fragilidade e o descaso destas empresas para com a população, porque para economizar algumas centenas de milhões de reais, basicamente coloca-se em risco a vida de milhares de pessoas. Isso é inaceitável no mundo moderno. Quer dizer, a vida das pessoas tem um valor muito grande e é importante que o Estado reconheça isso e que puna a Vale do Rio, a Vale, de uma maneira exemplar, desta vez, né, para que outras empresas observem que pode ficar mais barato você trabalhar na prevenção do que você basicamente pagar o prejuízo de um eventual acidente. Então é uma análise de risco que tem que ser feita, né, nas empresas, e eles sabem que o descaso, como você tem um judiciário que não funciona, como você tem um poder legislativo que não protege a população, eles sabem que, olha, então sai mais barato eu não fazer manutenção numa represa e ser displicente e negligente. E isso é inaceitável no Brasil de hoje.
O senhor falou a palavra-chave, né, professor, que é prevenção, né? Então, o brasileiro não tem o hábito, não tem a cultura da prevenção, né? Ele corre sempre para reparar o dano depois que ele ocorre, né? Ele nunca se previne, acha que, entre aspas, isso é bobagem, é jogar dinheiro fora. Isso faz com que outros acidentes dessa natureza possam ocorrer tranquilamente, né, se nada for feito.
Então, Ferraz, olha, eu não acho que isso é um posicionamento dos brasileiros, né? Eu diria que é um posicionamento das empresas irresponsáveis, aí sim. Quer dizer, não é uma questão da cultura brasileira, é uma questão de você não ter um poder legislativo que trabalhe na proteção da população. Você não tem um poder judiciário que trabalhe na remediação e na punição dos responsáveis. Quer dizer, com certeza a população brasileira quer sim ter represas seguras, quer ter represas que sejam feitas manutenção e correção a tempo, e quer ter um sistema seguro. E, particularmente, isso é muito importante para Minas Gerais, né? Veja, essa represa de rejeitos, ela fica próxima da região metropolitana de Minas Gerais, né, de Belo Horizonte, onde você tem milhões de pessoas vivendo. Então, o risco é gigantesco, o risco é enorme, e eu acredito que os brasileiros querem sim minimizar esse risco e condenam a displicência das empresas nessa área de mineração.
Perfeito. Professor, a gente está encerrando aqui a nossa conversa. Que mensagem que fica para a população brasileira, para o poder público, é um desastre dessa envergadura?
Olha, é fundamental que o poder público comece a realmente fazer a sua ação de proteção da população brasileira e não a proteção somente das grandes empresas. Quer dizer, é fundamental que a população sinta que tem um poder judiciário que vá a seu favor e não a favor simplesmente das grandes multinacionais. Então, isso é absolutamente essencial para o país dar um novo salto de desenvolvimento. Veja que raramente dois acidentes desse tipo aconteceriam na Europa ou nos Estados Unidos. Quer dizer, rapidamente, poder judiciário, poder legislativo iriam atuar para prevenir que isso não aconteça de novo. Bom, infelizmente, o Brasil não está funcionando dessa maneira e nós precisamos de um poder judiciário e de um poder legislativo que defenda realmente os interesses da população e não das grandes empresas.
Professor, eu quero aqui agradecer a sua participação no Jornal da USP no Ar, o professor de Física, do Instituto de Física da USP, Paulo Latache, que também é membro do painel intergovernamental de mudanças climáticas e representante da comunidade científica no CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Professor, obrigado aí pela sua participação, pelos seus esclarecimentos.
Obrigado a você, e é sempre bom falar com você, Ferraz, e com seus ouvintes da Rádio USP.